Irmãos, boa noite, graças a paz. Amém?
Amém?
Irmãos, nós estamos em meio às missões e eu quero abordar um tema bem interessante para nós enquanto igreja nessa noite. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero passar um slide para os irmãos.
Os irmãos ficar um pouco por dentro do que está sendo feito Brasil afora, relacionado a missões. Eu vou pedir ao irmão Ricardo para dar início no slide, na primeira parte. Por gentileza, eu vou ficar um pouco de lado aqui. Pode passar, irmão Ricardo. Nós temos um total de 899 obreiros no Brasil trabalhando quando a gente fala em relação a missões. Pode passar o seguinte. Nós temos áreas de atuações. Quais são? O projeto Jesus Transforma, uma aliança estratégica onde a JMN ela trabalha com distribuição de roupas, com distribuição de medicamentos, principalmente de alimentos para moradores de ruas, para pessoas que não têm um teto, para os sem tetos. Nós temos esse lindo barco missionário. Não é só um não, nós temos quatro barcos missionários. O que é que esse barco faz, irmãos? Ele sobe o rio Amazonas, rio Negro, rio Solimões, e ele vai atendendo ali aquelas comunidades ribeirinhas. Qual que é o atendimento que ela presta? Atendimento odontológico, trata dos dentes das pessoas que moram ali nas comunidades ribeirinhas. Atendimento médico, com médicos especializados, com clínico médico. Então, é um trabalho muito interessante esse barco missionário que viaja Brasil afora aí, fazendo esse tipo de atendimento. A gente trabalha também com capelania hospitalar, capelania militar e capelania profissional. Todos esses trabalhos é financiado com o dinheiro que você oferta para missões. Próximo. Batista Carolina Criança para Jesus. É um projeto para atender as crianças para evangelização infantil, onde trabalha com creche, onde trabalha com lares, com adoções, né, que esses lares adotivos, onde traz crianças, com alimentação para essas crianças, onde a família às vezes não tem condição de alimentar, eles levam essas crianças para estar alimentando nesses projetos. Cristolândia, criança, sonho de mãe, casa do estudante e esse projeto de ajuda integral missionário. Interessante esse último aqui. O dinheiro que você oferta para missões é para ajudar os missionários a viver. Eles vivem em prol de missões. Não tem como, às vezes não tem como ele ter outra profissão. Então, o trabalho dele é fazer missões, é pregar o evangelho, é abrir igrejas, é trabalhar Brasil afora. Próximo, por favor. É acolhedor, o projeto acolhedora, igreja missionária, também é bancado com dinheiro de missões. O próximo. Juventude Somos Um, onde eles trabalham com jovens. Contra as drogas, instruindo os jovens o caminho que devem andar, o que que devem fazer, para poder não deixar se perderem, porque a gente está perdendo muito jovem, né, nesse nosso século, nós estamos perdendo muito. Então, este projeto, Juntos Somos Um, trabalha especificamente com os jovens. Próximo. FF Sorém e Davi Gomes são lares de crianças batista. A JMN trabalha com esses dois lares aí, especificamente para trazer crianças para morar nos lares, criança que não tem casa, que não tem pai, ou às vezes os pais não têm condição de estar criando. Então, tem esses dois projetos do Lar Batista. Ministério Étnico, Ministério Indígena e Missão Brasil-Venezuela. São mais três projetos que é financiado pelo dinheiro que você envia, pela oferta missionária, pelo PAN que você envia. Missões com surdos. É muito interessante que nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil. Então, a Igreja Batista precisa investir no preparo de pessoas para poder estar atendendo essa classe de pessoas, esse tipo de pessoas, os surdos. Nova geração, novo sorriso da Amazônia e novos sonhos. Este do meio aí faz parte daquele barco missionário. O Novo Sorriso da Amazônia é um projeto que ele viaja por terra, viaja por avião e viaja principalmente nesses barcos missionários, que é o projeto Novo Sorriso da Amazônia. O próximo, por favor. Plantação de igrejas. Aonde? No norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. É interessante isso aqui, irmãos, que tem muitos missionários que não ficam fixos no lugar o tempo todo. Eles vão, eles evangelizam aquela comunidade, eles plantam uma igreja ali. Então, a JMN envia um pastor para poder estar naquele local e aquele missionário sai para outro local plantando igreja. São plantadores de igreja que trabalham aí. O próximo, Casa Viver, Programa Viver, Projeto Pátria. O próximo, eu vou passar bastante rápido. Nós temos esse projeto bastante interessante, irmãos, que é o Projeto Radical Brasil. São principalmente jovens. Aonde eles estão atuando? Na Amazônia, na Cristolândia, em todo o colar metropolitano, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Cerrado, no sertanejo, no sul e com os surdos. O próximo, por favor. Unimissões, aonde trabalha com senhoras, trabalha com ex-drogados também, esse projeto aqui. Próximo, olha para vocês verem esse slide aqui, que interessante, irmãos, esses dados. Prestem atenção. Durante esse tempo de pandemia em que nós estamos passando, a JMN conseguiu atender 16.542 famílias com cestas básicas, atendeu 51.131 pessoas com distribuição de máscara gratuita, refeições 230.653, água e suco 132.191, kit de higiene pessoal 27.867, doação de roupa 35.914. Isso aqui não são peças, não, são pessoas atendidas, esses números, são famílias atendidas, ok? Kit de material de limpeza 7.841, apoio espiritual para as famílias, a gente conseguiu atender 4.069 famílias, né? E mais esses dados de oração aqui embaixo aqui. Então, durante essa pandemia, a JMN continuou, a Batista, nós como igreja continuamos trabalhando e temos esses dados aí. O próximo, por gentileza. Pode passar para o próximo, que esse aí é só a repetição do que nós já tínhamos falado. Nós temos aqui 18 projetos Batista, somando 899. É a respeito desses slides que eu estava falando com vocês aí, que é o barco missionário, capelania hospitalar. Então, a gente está com todos esses projetos aí. Isso aí são dados específicos que a Junta de Missões Nacionais está trabalhando o Brasil afora. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa. O nosso alvo desse ano, irmãos, é 18 milhões de reais. A gente vai conseguir bater esse alvo. Quem que recebeu um papel logo na entrada quando chegou no culto aí? Todos receberam o papel? Ficou alguém sem receber? Se tiver ficado alguém sem receber, o irmão Wash está lá. O que é esse papel? Esse papelzinho que você recebeu aí é o PAN, né, que é o Plano de Ajuda Missionária. É um projeto que você vai investir em um missionário, você vai adotar um missionário. Qualquer valor, irmão. Coloque os seus dados, coloque os dados do seu banco. Pode me entregar domingo que vem, pode me entregar depois do culto, mas não deixe de adotar um missionário. Porque quando você faz isso, quando você toma essa atitude, esses resultados crescem. Pessoas são alcançadas com essas simples atitudes suas. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou pedir aos irmãos para poder abrir as suas Bíblias em Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19, por gentileza. Eu vou abranger um tema bem específico aqui nessa noite. Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
Senhor, nós louvamos a Ti mais uma vez, pelo poder que é no sangue do Teu Filho Jesus. Nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor fale, fale com a Tua igreja, Deus, através do Teu servo. Que os Teus filhos venham, meu Deus, se alimentar dessa palavra. Que eles saiam daqui hoje, meu Deus, com uma nova convicção, com um novo pensamento. Que eles saiam diferentes do que chegaram. Essa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Irmãos, as palavras portuguesas, evangelismo e evangelista, elas derivam de outra palavra, evangelion.
O evangelion. E essa palavra, ela é grega, e o significado literal desta palavra é boa mensagem, boa notícia ou boas novas. E evangelismo, no contexto do que nós estamos falando, tem a ver com o evangelho de Jesus. Esse evangelismo do qual nós estamos falando é a respeito do evangelho que nós temos que pregar. E o que é evangelismo? O que é evangelização? É o ato de proclamar às outras pessoas esta boa nova que você teve um encontro há algum tempo atrás. É o ato de você falar para alguém de Jesus. Evangelizar é fazer isso, é simplesmente você viver o evangelho e você proclamar esse evangelho. Todas as pessoas, irmãos, todas, sem distinção, podem ter os seus pecados perdoados, todos. E a condição é uma só, que essas pessoas reconheçam que são pecadoras. E para essas pessoas reconhecerem que são pecadoras, você precisa chegar até elas. Porque as pessoas só vão crer se você falar. Como crerão se não acreditam? E as pessoas precisam reconhecer e confessar que são pecadoras e que estão mortas espiritualmente. Você pode ver isso aí em Romanos 3:23. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário crer no Evangelho, porque por meio dele os nossos pecados são perdoados e somos reconciliados com Deus e resgatados da morte espiritual. A Bíblia diz assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. E nos deu um ministério de reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você pode ver isso em 2 Coríntios 5, do 17 ao 19. A boa notícia só se é aplicada, irmãos, a quem reconhece. A pessoa precisa reconhecer para que este evangelho, para que esta boa nova, para que essa boa notícia se aplique a ela. A pessoa precisa se reconhecer como um pecador, como necessitado de salvação. Assim, aqueles que recebem Cristo, ou seja, aqueles que têm um encontro com essa graça, que são alcançados por esta graça, são salvos. Encontrarmos uma definição nesse tempo, nesse nosso tempo, nós encontrarmos uma definição para evangelismo e para evangelização, não é uma tarefa muito fácil. Michael Green, Ele diz o seguinte: evangelização é a proclamação das boas novas de salvação a homens e mulheres, tendo em vista a sua conversão a Cristo e filiação à sua igreja. A sua igreja está necessariamente ligada à integração do povo convertido à igreja, onde receberá os primeiros cuidados e dará os primeiros passos na fé. Isso é evangelização. A pessoa tem que reconhecer, tem que chegar a Cristo. Russell Shedd, ele nos apresenta o seguinte: a natureza da evangelização é a comunicação do Evangelho. Seu propósito é dar aos indivíduos e aos grupos uma oportunidade genuína de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sua meta é persuadi-los. A minha meta é persuadi-los a se tornarem discípulos do Senhor e servi-lo na comunhão com a igreja. Aqui aparece uma ideia de persuasão do pecador para que ele aceite a mensagem salvadora. Nesse caso, aqui, a evangelização não é uma tarefa passiva. Ela é uma tarefa ativa no sentido de convencer o pecador a fazer uma escolha no sentido de servir a Cristo em comunhão com a sua igreja. Nós temos ainda a palavra de Billy Graham a respeito de evangelismo. Ele diz assim, olha, Billy Graham, irmãos, ele foi um dos maiores evangelistas do século XX. Ele aponta que evangelismo é a proclamação do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir pessoas a irem a Ele, a irem a Cristo pessoalmente e então se reconciliarem com Deus. No Congresso de Evangelização de Berlim, ocorrido em 1966, chegaram-se à conclusão de que evangelismo é o seguinte: a proclamação do Evangelho de Cristo crucificado e ressurreto, o único redentor do homem, de acordo com as Escrituras, com o propósito de persuadir pecadores condenados e perdidos e pôr a sua confiança em Deus, recebendo e aceitando a Cristo como Senhor em todos os aspectos da sua vida, na comunhão de sua igreja, aguardando o dia da volta gloriosa de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, nos afirma, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele escreve o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 4. Irmãos, consideraremos também que, como uma definição mais abrangente de evangelização, a resolução a respeito do assunto que chegou ao Pacto de Lausanne. Eu estou trazendo essas informações para a igreja aqui, através de uma pesquisa que eu fiz, tudo sobre evangelismo, para que a igreja fique bem preparada, porque nós damos muitas desculpas para não evangelizar. Eu estou trazendo essas informações aqui, essas palavras desses grandes autores, como Billy Graham, como Russell Shedd, como o Pacto de Lausanne, por exemplo, que eu vou falar agora com os irmãos. Olha o que diz esse Pacto de Lausanne: evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, Ele oferece o perdão dos pecados, o dom libertador do Espírito a todos que se arrependerem e crerem. Isso é o que ficou definido ali no Pacto de Lausanne. A nossa presença, irmãos cristãos, nesse mundo é indispensável à evangelização. Nós temos que pregar, nós temos que falar de Jesus, nós temos que evangelizar, independente de onde nós estejamos, independente do que estejamos a fazer, nós temos que evangelizar, nós temos que falar de Jesus o tempo todo e em todo o tempo. Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte, eu gosto demais desse versículo aqui, eu já vi o pastor Erisvaldo citando ele em várias mensagens. Ele diz o seguinte a respeito de evangelismo: evangelismo é um mendigo dizendo ao outro aonde encontrar pão. É muito interessante isso. Nós encontramos Cristo e nós precisamos dizer aos outros aonde encontrar este Cristo. Nós tivemos esse encontro com essa graça maravilhosa e nós precisamos persuadir os outros, os incrédulos, os que não tiveram esse encontro, a também ter esse encontro com Jesus. A evangelização é um ato de apresentar a única solução para toda a humanidade. Qual que é a única solução para a humanidade? Jesus Cristo. Esta é a única solução para todo mundo. Eu quero falar com os irmãos a respeito de cinco mitos sobre evangelização. Porque nós damos muitas desculpas. Muitas pessoas dão muitas desculpas para não falar de Jesus. Mito número 1. Evangelismo significa alcançar estranhos. Muitas pessoas acham ou entendem que evangelismo, que evangelizar, é pegar um avião e ir para outro país, é pegar um ônibus, um barco, ou ir a pé para outro local e alcançar pessoas que nós não conhecemos. Negativo. Evangelismo é você alcançar os que estão no seu meio social. Evangelismo também é pregar para estranhos. Mas evangelismo, principalmente, você vai pregar na sua rua. Você vai falar com os seus, com quem você convive, com quem você encontra todos os dias. Mito número 2. A maioria das pessoas são evangelizadas por pregadores profissionais. Não. A maioria dos cristãos, a maioria dos crentes que conhecem Jesus, que têm um encontro com essa graça maravilhosa, são evangelizados por pessoas comuns. São evangelizados por mim e por você. A maioria das pessoas, entendam, eles vão chegar a Cristo, não vai ser através do Billy Graham, não vai ser através desses pastores profissionais, esses pastores que vão para as mídias. Eles vão alcançar pessoas? Com certeza. Mas os dados são específicos. A maioria dos crentes são alcançados pelos seus. Você aceita, começa a caminhar com Jesus, a graça te alcança, através de você os seus pais vêm, o seu irmão vem, o seu vizinho vem, o seu colega de trabalho vem, o seu colega de escola vem. É através de você, é através de pessoas comuns, que a maioria das pessoas tem um encontro com Cristo. Mito número 3. O evangelismo e a conversão são atos instantâneos. É um mito. De fato, a salvação é instantânea. Prestem atenção. A salvação é instantânea, como resultado da graça manifestada em Cristo. O pecador se arrepende de uma vez por todas, obtém a salvação por meio do sangue de Jesus, mas, no entanto, o evangelismo é um processo. Antes, durante e depois. Continua, é um processo. A salvação, a gente não pode esquecer do seguinte, a salvação ela trabalha em três tempos. Tem três tempos de salvação. Quais são eles? Passado, presente e futuro. A salvação no tempo passado, ela fala que nós já fomos salvos da condenação do pecado. Entenda bem. No tempo passado, nós fomos salvos da condenação do pecado, ou seja, da morte eterna. Nesse sentido, podemos citar passagens bíblicas, como Lucas 7, versículo 50, diz assim, ó, a tua fé te salvou. Pela graça foste salvo por meio da fé, Efésios 2, 8, e entre outros, tem vários textos bíblicos que falam a respeito disso. No tempo presente da salvação, estamos sendo salvos do poder do pecado, por intermédio do poder de Deus, que agora habita em nós. A partir do momento que você se converte, que você começa a caminhar com Cristo, aquela pessoa que você evangelizou, começou a caminhar com Cristo, ela está sendo salvo do poder do pecado. E a salvação no tempo futuro é a que eu mais gosto de falar sobre ela. Porque a gente vai ser salvo da presença do pecado. Nós vamos estar na glória, morando com o Pai, morando com Deus. Nós vamos ser arrebatados, vamos estar morando na eternidade. Lá não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentro, não vai ter pecado. Então a salvação no tempo futuro é esta, é lá na eternidade. Mito número 4. Para evangelizar alguém, é preciso usar palavras corretas. Não necessariamente. É um mito. Com palavras simples você ganha alguém. Eu tenho um exemplo aqui, eu tenho certeza que ela não vai importar de eu falar. A minha mãe. A minha mãe tem o primeiro ano primário. Eu já perdi a conta. Eu me emociono em falar. Eu já perdi a conta de quantas pessoas a minha mãe já levou para Cristo. Nós temos uma pessoa aqui da nossa igreja que morreu, que partiu para a eternidade, o seu Osaías. Ele partiu para a eternidade e foi morar com o Senhor. A minha mãe ganhou aquele homem para Jesus. Minha mãe sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. Mas ela fala de Jesus aonde quer que ela vai. Eu pego ela como exemplo para mim. Eu preciso usar esse exemplo. Nós não podemos dar desculpa. Ah, eu não sei conversar, eu não sei falar. Fale de Jesus. Fale da experiência que você tem com Ele. Ou você não tem experiência? Tenho, tenho certeza que tem. Só de você estar aqui nesta noite é uma experiência maravilhosa que a graça te alcançou. A graça te alcançou. Viva o Evangelho. Ah, eu não sei falar. Não, então viva. Viva o Evangelho. Eu sempre falo, pregue, se preciso, use palavras. Santo Agostinho dizia isso. Às vezes não é preciso você abrir a sua boca, é necessário você viver. O seu testemunho, a sua forma de viver vai falar muito mais do que as suas palavras. Você vai usar palavras no seu cotidiano para trazer pessoas a Cristo? Vai, com certeza. Mas o seu testemunho lá no seu trabalho vai falar muito mais. O seu testemunho na sua escola, que agora não está tendo, que está sendo online, vai falar muito. Mesmo online. Mesmo online, você ganha pessoas com a sua forma de falar, com a sua forma de agir, com a sua forma de viver. Então não tem que ser um profissional das palavras, não tem que falar palavras difíceis, bonitas, palavras gregas, palavras em aramaico. Para quê? É bonito usar? É. É bom? Dá valor à mensagem? Dá, com certeza. É bonito quando você vê alguém pregando e fala assim, ah, a palavra tal, tal, tal. É bonito de ver, é gostoso. Aí você vai para o dicionário e procura o significado daquela palavra, você consegue encontrar e fala, ó, que cara foi profundo no que falou. Mas não necessariamente você precisa de falar isso, de usar esses termos. Seja simples. Seja simples. Fale como se você estivesse conversando com os seus, de dentro da sua casa, sem máscaras. Porque é lá dentro dos nossos lares que caem todas as nossas máscaras. Você pode andar de peito empinado na rua, falar bonito, mas dentro da sua casa você conversa normal com os seus. Fale desta forma com os outros. Fale de Jesus, simplesmente de Jesus. E eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Eu tenho certeza que pessoas vão vir a Cristo através de você. Último mito que eu quero falar nessa noite, de número 5. As pessoas são levadas a Jesus por meio e por influência de apenas uma pessoa. A pessoa chegou, pregou, não, é mito. Quanto mais pessoas falar de Jesus para um incrédulo, mais possibilidade ele vai ter de ir a Cristo. Quanto mais pessoas chegarem em uma pessoa que não acredita, que não teve um encontro, mais chance essa pessoa vai ter de se converter, de mudar de estratégia, de mudar de rumo, de mudar de direção. E a gente não pode deixar de fazer isso, irmão. A gente não pode deixar de cumprir estas ordens. O que são ordens? Quando você está no seu trabalho, na sua empresa, para você que trabalha, ou para você mesmo que trabalha no lar, filhos, quando você recebe uma ordem do seu chefe, dos seus pais, o que é que você tem que fazer com aquela ordem? Você tem que cumprir, não é isso? Você não tem que cumprir aquela ordem? Pegue aquele papel lá. Você vai pegar o papel, o patrão pediu para pegar. Agora Jesus nos dá uma ordem. Ide. É Jesus te dando essa ordem. Não sou eu, não é o pastor Isvaldo, não é a junta de missões. É Jesus. Ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É você pregar para a pessoa, falar para aquela pessoa da experiência que você teve, trazer aquela pessoa para ela ter a mesma experiência, para ela pegar e trazer outras pessoas. Você vai fazendo discípulos. Ide e fazei discípulos. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem pregado esse evangelho? Você tem cumprido essa ordem? Ide e pregai. Evangelismo não é somente pregar para estranho, mas proclamar Cristo para pessoas do nosso contexto social. Pessoas do nosso relacionamento. E eu vou bater mais nessa tecla. Evangelizar é o ato de proclamar este Cristo ressurreto. É o ato de proclamar esta graça redentora que te alcançou. Nós podemos usar planos de salvação que tem na Bíblia. A Bíblia inteira está cheia de planos de salvação, de versículos que você pode usar para alcançar pessoas. Você quer um exemplo? Você pode chegar para uma pessoa e fazer uma pergunta simples, mas profunda. Eu uso muito essa pergunta quando eu estou no campo fazendo missões. Quando eu estou evangelizando no sertão do Brasil, no sertão da Bahia, eu uso muito essa pergunta. Se você morresse hoje, você iria para o céu? Essa pergunta coloca até muito crente para pensar. Se você morresse hoje, você iria para o céu? Se a pessoa disser que não, apresente a ela um plano de salvação. Apresente a ela versículos bíblicos que levem ela a Cristo, que levem ela a uma conversão, a uma mudança de rumo. Mas, irmão, e se ela responder que sim? Se você morresse hoje, você iria para o céu? Digamos que a pessoa responda, sim, eu iria. Faça outra pergunta. Chega e fala, olha, se você chegar diante de Deus hoje, e Deus falar assim, me dê um motivo para deixar você entrar no meu céu. Se Deus virasse para a pessoa, me dê um motivo para eu deixar você entrar no meu céu. Irmão, qualquer resposta que essa pessoa der, qualquer resposta, que não arremeta exclusivamente que foi pelo sacrifício de Cristo na cruz, apresente para ela o plano de salvação. Qualquer resposta que ela te der, ela tem que responder que foi através de Cristo. Porque nós não somos merecedores. É somente através dele. Evangelize, fale de Jesus. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Existem N formas de você evangelizar, de você falar de Jesus. Em Romanos 5, versículo 8, a gente lê o seguinte. Mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O objetivo desse versículo, irmãos, é mostrar que Deus nos ama tanto que Ele entregou Jesus em favor de nós. Em João diz que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto que Ele entregou o seu único filho para morrer em favor de nós. São versículos que você pode usar para alcançar pessoas. Romanos 10, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas tem que reconhecer, tem que confessar. E para a pessoa confessar, você tem que falar de Jesus. Você tem que evangelizar essa pessoa. E para terminar, eu vou bater mais uma vez na tecla do testemunho pessoal. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu tenho uma barbearia lá em Timóteo, a maioria dos irmãos sabem disso. E eu vejo muitos cristãos, eu vejo muitos crentes que chegaram na minha barbearia. E eu não vejo o testemunho. São muitos. São muitos. Às vezes eu abaixo a minha cabeça, eu fico triste. Fico chateado. Porque nós, enquanto cristãos, nós que tivemos esse encontro com Cristo, nós que fomos alcançados, nós temos que dar testemunho. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que viver esse evangelho. Nós temos que alcançar pessoas. Alcance os seus. Comece pelos seus. Comece por Jerusalém. Comece pela sua casa. Depois você vai expandindo. Mas não deixe de falar de Jesus. Não deixe de evangelizar. Se você tiver tempo, convide mais alguém. Vá no seu bairro, ou aqui no bairro próximo da igreja. Fale de Jesus para as pessoas. O que você tem feito para o crescimento desse evangelho? Você tem feito alguma coisa para o crescimento do evangelho de Cristo? Você tem falado? Você tem tomado estas atitudes? Se não tem, faça isso. Fale de Jesus. Cumpra esta ordem. Cumpra esta linda ordem que Jesus te deu. Ide e fazei discípulo de todas as nações. Deus abençoe a todos.